Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Continue conosco. Quero trazer as suas opiniões. Daqui a pouquinho a gente traz a opinião, porque eu gostaria agora de destacar um exemplo de bastante sucesso, de empreendimento, de empreendedorismo aqui no estado do Maranhão. Aquilo que é bom, é sempre bom a gente destacar aqui, né? É uma empresa que nasceu aqui no estado do Maranhão, é genuinamente maranhense e conquista o Brasil, está conquistando o Brasil. Criada em São Luís, a Celava se consolidou como uma rede nacional de lavanderias e hoje está presente em 16 estados brasileiros, né, comandada aí pelos empresários, a dona Márcia e seu Nivaldo, aí cada um responsável, claro, por um setor da empresa. Essa empresa conta agora com mais de 100 franqueados e 65 unidades em operação, com atuação por meio da Celava Express. Foi destaque aí, a expansão foi impulsionada pela profissionalização da gestão, pela parceria com o Sebrae no estado do Maranhão. Além da Celava Express, o grupo também atua com as marcas Celava Baby, Celava Home e Celava Pro. A trajetória da empresa é apontada como um exemplo de crescimento planejado e empreendedorismo maranhense. Aí são os responsáveis, não é? pelo crescimento, pela implantação e aí pelo desenvolvimento da Celava. Modernidade, tecnologia, profissionalismo, treinamento de pessoal para oferecer qualidade nos serviços prestados. Esse é o grande segredo: atendimento, qualidade nos serviços, preços, tudo isso faz com que a empresa possa ter um crescimento e possa ganhar. A organização é fundamental para poder ganhar o restante do Brasil, que continue crescendo com a independência. Nós vamos trazer o repórter Adilson Souza, já está ao vivo, diretamente de Itapecuru Mirim. Paisagem bonita, Adilson Souza. Bom dia.
Muito bom dia, isso mesmo. Estamos aqui na Praça da Cruz. Na verdade, é um complexo de lazer que existe aqui na cidade, que está ao lado da Praça Gomes de Souza, em frente à Prefeitura Municipal, que é um prédio histórico. Mas por que a gente está aqui, Humberto? Para a gente destacar os preparativos do Carnaval 2026, onde ontem a cúpula de segurança, na pessoa do comandante-geral da Polícia Militar, o Wallace Amorim, que ele também é de Itapecuru, é conterrâneo, esteve aqui ontem reunido com as Forças de Segurança Integradas, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Municipal e, claro, também alguns coronéis, comandantes, major de outras companhias, aqui no caso de Chapadinha, o pessoal aqui de Vargem Grande, policial militar dos municípios do Vale do Itapecuru, discutiram o modelo de segurança que vai ser implantado para toda a região do Vale do Itapecuru, em especial a cidade de Itapecuru, que o gestor municipal aproveitou para apresentar todo o esquema de segurança que será montado aqui com a parceria de iniciativa privada e, claro, contou com a solicitação desse pedido para que a Polícia Militar fizesse também parte, que vai fazer parte. Na verdade, o coronel Alisson Amorim falou que a determinação do governo do estado é promover essa segurança durante as brincadeiras da Folha de Momo nos 5 dias que vão acontecer prévias também em outros municípios. O detalhe, Humberto, é que aqui na região de Itapecuru Mirim sempre foi considerado um dos melhores carnavais do interior do estado. Para o prefeito, ele quer transformar Itapecuru o primeiro depois da capital. Então vai ser uma grande briga aí pelas atrações, até porque existe atração nacional para vir para cá. E tem muita programação, vai retornar o sistema de trio elétrico num corredor aqui de 1,5 km, vai ter a Vila Food, nesse local onde eu estou, que é um local dedicado só para a praça de alimentação, o sistema de segurança vai ser monitorado e todo o espaço aqui onde eu estou vai ser também fechado, vai ser um ambiente fácil de brincar, tranquilo, porque só vai entrar quem passar pelo detector de metais, vai ter muita gente fazendo segurança, mas uma das falas do superintendente de segurança, o Roberto Ricardo Melo, ele falou que houve um baixo índice de homicídios nos últimos 2 anos, de 25 para 24, apenas 3 homicídios foram a diminuição. Em 2025, no ano todo, aqui em Itapecuru e região, foram 21 homicídios, em 24 foi 21, e 25, 18. Então teve uma diminuição muito silenciosa, mas pequena mesmo. E que ele espera que as seguranças possam fortalecer isso, esse trabalho. A gente ouviu, então, portanto, o Corpo de Bombeiros, representantes do Corpo de Bombeiros, o Major, também o Polícia Civil, o comandante Wallace e o secretário municipal de segurança pública, que tem aqui no município. Foi criado justamente para ajudar nesse combate à violência. Vamos ouvir as falas deles agora.
Nós trabalhamos com a questão da certificação do evento, para ver se está tudo de acordo com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros. E a gente está à disposição da prefeitura, da sociedade, para trabalhar da melhor forma possível. Essa questão das instalações elétricas, seguir a padronização, já tem pessoal de fiscalização da prefeitura dentro do circuito carnavalesco, aquele cuidado especial na praça de alimentação. Todas essas dicas elas vão ser passadas durante as vistorias que são realizadas antes do evento.
A gente tem se preparado, né, para trazer um efetivo bastante significativo, né, para a população, tendo em vista que vai ser um carnaval cada vez mais potencializado, como é tradição, para a gente proporcionar um efetivo maior possível para automaticamente proporcionar para a população um carnaval com bastante eficiência.
Esse ano a gente vai contar com estrutura fixa e estrutura móvel, né, de som, com a atração de foliões, né, acompanhando essa estrutura móvel, que será um trio elétrico. E aí a gente tem esse desafio, né, onde a gente tem uma rota não muito grande também, não muito pequena, onde a gente precisa ser controlado, para a gente poder dar segurança aos foliões, para a gente poder também ter esse controle junto às seguranças, às forças de segurança pública, para que o carnaval aconteça de forma segura, não só para os foliões, para os brincantes, mas também num contexto da família, né, onde envolva criança e mulheres.
Esse modo de prevenção dentro do circuito carnavalístico para revistar as pessoas que estão armadas, né, policiais, civis, bombeiro, militar, isso já ajuda muito no combate ao crime dentro do circuito carnavalístico.
Nós vamos ver o que é que vai ter dos municípios circunvizinhos para poder otimizar o policiamento. Nesse período não tem férias, todas as férias dos policiais estão assustadas pelo comando da Polícia Militar. O pessoal que trabalha no expediente será utilizado também para o policiamento. Além disso, nós iremos comprar a folga do policial com a jornada operacional e vamos ver como é que vai ficar o efetivo para o interior do estado. A gente está tentando ver para botar a maior quantidade possível de efetivo para poder fazer um carnaval tranquilo, em paz. E a Polícia Militar, como sempre, mantendo a ordem, a tranquilidade e a paz pública.
Olha, Humberto, só para confirmar aqui, o município, a gestão, a organização do carnaval disse que nesses 5 dias de folia teremos aqui 3 distritos que são importantes para o município, que fica bem distante, que é do entroncamento. Vai haver um dia de festa lá no domingo de carnaval, domingo gordo, será o carnaval por lá. O trio elétrico vai para lá, vai animar durante o dia todo, a partir das 5 horas da tarde até à meia-noite, 2, 3 horas da manhã. Depois terá um outro dia dedicado ao distrito do Tigidô, que fica a 40 quilômetros daqui, que é a zona rural, um dos povoados mais populosos daqui, que também vai proporcionar um carnaval para aquela população que não tem condição de vir até o centro urbano da cidade. E o outro distrito é o Leite, que fica na entrada do município de Presidente Vargas, próximo já à cidade de Vargem Grande, que segundo o município, esses municípios de Vargem Grande, Presidente Vargas e Anajatuba terão um carnaval bem mais reduzido, suas brincadeiras, e todos vão ser atraídos para essa região de Itapecuru Mirim. Também foi informado que haverá 60 blocos organizados se apresentando no corredor da folia. Haverá também ainda 21 paredões que farão animação durante o dia todo e os trio elétricos, totalizando 16 atrações por dia. A previsão é que termine até 3 horas da manhã todas as brincadeiras. No último dia, há uma previsão de que a última banda entre 3 horas da manhã, 3 e meia, uma banda nacional que encerrará por volta de 6 horas da manhã. E o próprio prefeito disse que vai ficar até o fim para acompanhar e espera que seja com muita tranquilidade essas folia, essas brincadeiras de mais um carnaval, que ele quer colocar no calendário o melhor carnaval do interior do Maranhão. Fala do prefeito. A gente não conseguiu falar com ele, que ele saiu rápido, mas a gente quer também depois falar, viu, Beto, trazer essa informação de onde é que está saindo esse recurso, né? Se é recurso do governo federal, se é emenda, até porque o irmão do prefeito é deputado federal, para também os cantores saberem que o governo federal, o dinheiro público, está pagando as brincadeiras, porque faz parte, né? Todo mundo tem que fazer as brincadeiras, tem que trazer essas atrações culturais, a Secretaria de Cultura tem que promover cultura, agora a gente também tem que fiscalizar e saber como é que estão os serviços da cidade, não é só brincadeira, tem que colocar o dinheiro no local correto. Carnaval faz parte, então vamos acompanhar, mas a gente vai ficar devendo essa entrevista com o prefeito aqui. Essa é a nossa participação, direto de Itapecurumirim, Adilson Souza, eu volto com você aí no estúdio, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Adilson Souza, informações ao vivo da região de Itapecurumirim. Olha, essas reuniões que estão acontecendo, que aconteceu na cidade de Itapecuru, estão acontecendo em outras cidades, já é reflexo de um conjunto de medidas para reforçar a segurança pública durante esse período de pré-carnaval em todo o estado do Maranhão. E essas medidas, essa estratégia inclui o aumento do efetivo policial, o uso de tecnologias de monitoramento para ampliar a prevenção e a resposta a ocorrências nos principais pontos de festa. Sobre esse assunto, nós vamos trazer de volta o comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, Wallace Amorim.
Já estamos na execução do pré-carnaval, de acordo com o nosso planejamento, para todo o estado do Maranhão, e agora já apresentamos o planejamento do carnaval. Aqui na Grande Ilha, os grandes eventos é na Litorânea, Beira-Mar, Madre Deus, mas não esquecemos dos carnavais de bairro, de rua. Vale ressaltar também que todo o nosso efetivo de viatura de bairros estão sendo mantido através do 90 do CIOPS.
Pois é, e entre essas medidas está o uso de drones, a ampliação de vídeo monitoramento, a adoção do sistema de reconhecimento facial. Vai ser instalado aí para verificar a presença de possíveis criminosos que poderão estar infiltrados entre os foliões, com um trabalho preventivo da polícia. Vamos ouvir o que disse o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins.
Constante reunião da Cúpula de Segurança Pública com o nosso governador, Carlos Brandão, aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública, discutindo ações das nossas polícias para o carnaval em todo o estado do Maranhão, em especial aqui para São Luís. O Maranhão, que possui o melhor carnaval do Brasil, conhecido e reconhecido por todos. Então, um bom planejamento, como que nós fazemos, torna essa grande festa ainda melhor. Carnaval com segurança, com tranquilidade e paz.
Nós tivemos aí, segundo a avaliação da própria Polícia Militar, a presença de mais de 600 mil pessoas no carnaval no circuito Vem para o Mar da Avenida Litorânea. Você ter uma ideia de quanto isso movimenta a economia do estado. Né? A gente tem informações de bastidores, assim, do pessoal do comércio, onde pessoas que venderam produtos voltados para o carnaval simplesmente tiveram todos os produtos vendidos, 100% dos produtos vendidos. Então, hoje está faltando produtos para o carnaval aqui em São Luís, o que traz um reflexo muito grande na economia. E o governador Carlos Brandão fez questão de destacar que todos os municípios do estado do Maranhão devem permanecer com suas seguranças normais e que todas as pessoas que estavam de férias dentro da estrutura da segurança pública estão sendo convocadas para reforçar a segurança durante esse período, sem prejuízo para os demais municípios. Vamos ouvir o governador.
Bom, primeiro a gente reuniu aqui todo o sistema de segurança liderado pelo secretário Maurício, a presença do comandante do Corpo de Bombeiros, comandante da Polícia Militar, delegados da Polícia Civil, enfim, todo o sistema de segurança estava presente, tanto da capital como do interior. E o objetivo foi apresentar o planejamento, certo, para dar o suporte para o carnaval. Nosso carnaval já tem um destaque em relação à segurança, mas a gente está cada ano aprimorando cada vez mais. O reforço desde a entrada da vistoria das pessoas nas ruas transversais, com drones, vídeo monitoramento, que isso são elementos de inteligência fundamentais para que as polícias possam fazer o seu bom trabalho. A gente tem vários pontos, são 5 pontos de postos de trabalho, o Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo junto, para que a gente possa executar esse trabalho com perfeição. Então, o policiamento foi reforçado na capital e também, sem esquecer, dos municípios. A gente tem também um grande policiamento. Quem está de férias deixou de suas férias, não vai ter férias desse período de carnaval. Todos vão ser convocados, vão ser remunerados para prestar um bom serviço à sociedade, porque carnaval não é só festa, não é só geração de emprego e renda, é também segurança para o povo maranhão.
Pois é, eu me lembro muito bem no início do governo Carlos Brandão, quando ele lançou o desafio de levar o carnaval de São Luís para a Avenida Litorânea. E ali muita gente diz assim: mas governador, o espaço lá é grande, precisa de muita gente, porque senão se for pouca gente para a Avenida Litorânea, vão dizer que é só um grupinho aqui, que você não consegue atrair muita gente. Olha o resultado para quem está acompanhando aí nas imagens, aqui no canal do YouTube, na sua televisão, o que aconteceu com a Avenida Litorânea. Hoje é um terceiro maior carnaval do Brasil e acho que em presença de público, se você comparar, por exemplo, com Salvador, que é realizado naquelas ruas estreitas lá de Salvador, aqui é numa orla, onde tem espaço de sobra. São quilômetros e quilômetros de Avenida Litorânea, mas o trecho em que é realizado o carnaval simplesmente é onde dar a vista. Você está vendo aí a presença das pessoas. E agora tente atravessar uma avenida dessa na hora da passagem de um trio elétrico desses. Aí o desafio vai ser maior. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz outras informações para você. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, The Play no Maranhão.